Com a escravidão prestes a ser extinta no fim do século XIX, o governo brasileiro decide que é preciso encontrar trabalhadores que substituam os escravos negros nas plantações de café. Os escolhidos acabam sendo os chineses. O plano é que esses imigrantes comecem a desembarcar nos portos do Império e aceitem trabalhar por salários baixíssimos. Mas o plano chinês, para alívio de muita gente, jamais saiu do papel. Acompanhe agora a última parte de A Salvação da Lavoura, quando o Brasil quis trocar os escravos por trabalhadores chineses. Esta reportagem é resultado de uma parceria entre o Arquivo do Senado, a Agência Senado e a Rádio Senado.
Em 1880, o Senado e a Câmara autorizam o governo imperial a gastar 120 contos de réis para criar uma missão diplomática que vai negociar o tratado bilateral com a China. A ideia é que o tratado permita a importação de trabalhadores chineses para os cafezais do Brasil. Poucos meses depois, os diplomatas embarcam rumo ao Oriente. As negociações ocorrem num palácio em Tientsin, uma cidade nos arredores de Pequim, e o negociador é Lin Hongshang, um dos vice-reis da China. Os diplomatas de Dom Pedro I, claro, nunca vão revelar o plano covarde de importar semi-escravos da China. Por isso, eles dizem que querem apenas um tratado de comércio e amizade. E, como quem não quer nada, eles tentam incluir um artigo genérico que dá aos chineses o direito de viajarem livremente para o Brasil, sem a necessidade da autorização do imperador asiático. Traumatizado pelo histórico de violências sofridas pelos súditos chineses nos Estados Unidos, em Cuba e no Peru, o vice-rei reluta em assinar o acordo com o Brasil. As negociações se arrastam por vários meses, mas no fim ele acaba cedendo. O Tratado de Amizade, Comércio e Navegação é assinado em 1881, garantindo o livre trânsito de cidadãos entre os dois impérios. É, sem dúvida, uma vitória da diplomacia brasileira, e o Brasil logo instala um consulado em Xangai. Depois de tanta polêmica na sociedade, tanta discussão no parlamento, tanto dinheiro gasto com a missão e tanta negociação na China, o tratado acaba sendo engavetado e nunca é colocado em prática. No fim das contas, nenhum semi-escravo chinês desembarca no Brasil. A historiadora Camila Tipula, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, explica que a maledicência contra os chineses foi decisiva.
Chega um representante dessa empresa chinesa vir para o Brasil. E ele tem uma conversa fechada com o Dom Pedro II e causa um rebuliço total na sociedade da época, onde os jornais publicam, faça o que se quiser, os chineses vão vir para o Brasil, a nossa raça vai ficar degenerada. Mas depois, há várias medidas e ações diretas e indiretas de intelectuais brasileiros que dão uma brecada nesse movimento de vir esses trabalhadores chineses para o Brasil. Esses intelectuais se movimentaram na sociedade para impedir que uma imigração em massa chinesa se concretizasse.
Além disso, os tão sonhados imigrantes italianos começam sim a vir. E a solução chinesa é abandonada de uma vez por todas. De acordo com o historiador Rogério Dezen, a visão negativa a respeito dos chineses que se disseminou naquela época continua presente no Brasil até hoje.
Então, mesmo hoje a China sendo uma potência, a visão que o brasileiro médio, né, o brasileiro normal, no dia a dia, na rua, tem uma visão até certo ponto negativa com relação ao chinês. O chinês que existe na mentalidade do brasileiro é um chinês que não existe. É uma construção de uma imagem, e eu acredito que tenha vindo isso do século XIX, em parte. E isso acabou ficando no inconsciente coletivo.
Alguns anos depois, um ministro dos Negócios Estrangeiros, Soares Brandão, é chamado ao Senado para informar a quantas anda a execução do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação assinado com a China. Mas ele não tem muito a dizer.
Pela primeira vez, um navio de guerra brasileiro penetrou nos mares da China e do Japão, mostrando nossa gloriosa bandeira aos governos e povos daquelas regiões.
A resposta evasiva não convence e um senador pergunta o que anda fazendo o novo cônsul brasileiro em Xangai. E o ministro responde constrangido.
Mas que serviço prestar na China? Quero crer que no futuro possa haver relações que venham demonstrar que não são de todo destituídos de vantagem e conveniência os serviços de um cônsul na China.
O que o ministro de Dom Pedro II nem imagina é que, mais de um século depois, a China vai se transformar na segunda potência econômica do mundo e vai se tornar nada menos do que o principal investidor estrangeiro no Brasil.
Reportagem Ricardo Estin, da Agência Senado. Pesquisa histórica, Arquivo do Senado. Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza. Edição Leila Herédia. Locução, Raquel Teixeira.